da guerra no Irã. Segundo o órgão, mesmo sendo produtor de petróleo, o Brasil deve sentir os efeitos da crise internacional. Repórter Pedro Pincer.
A alta do petróleo com a guerra do Irã aumentará a arrecadação do governo federal no curto prazo, mas trará efeitos colaterais sobre a inflação, o gasto público e a atividade econômica, segundo o relatório de acompanhamento fiscal de abril, divulgado pela Instituição Fiscal Independente do Senado. O estudo estima que a receita líquida da União em 2026 possa aumentar de 52,2 bilhões de reais em um cenário de normalização do preço do petróleo a até 99,6 bilhões de reais em um cenário de persistência da alta. Em 2027, o impacto adicional seria de 42,1 bilhões a até 121,4 bilhões de reais. O diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, resumiu esse impacto no cenário econômico do ponto de vista da arrecadação.
Quanto maior a inflação, maior é a arrecadação do governo. Em segundo lugar, há receitas vinculadas ao petróleo, royalties, participações especiais, e isso tudo vai gerar um efeito positivo, onde as despesas de combate à crise vão ser sobejamente compensadas pelas receitas.
A IFE calcula que a alta do petróleo deve adicionar de 0,7 a 1 ponto percentual à inflação de 2026, com impacto de até 0,5 ponto em 2027. Juros mais altos por um período prolongado e a desaceleração da economia global também devem limitar o crescimento econômico.
E o presidente do Senado pediu cautela a parlamentares que pressionam pela votação de projetos que criam pisos salariais.
Senadores defendem um acordo entre União, estados e municípios para evitar o aumento de despesas públicas. Repórter Érica Christian.
Na semana da aprovação do piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu cautela com este tipo de iniciativa. Apesar de defender a valorização de diversas categorias, ele alertou para os impactos nas contas públicas desses projetos. Davi Alcolumbre reiterou, no entanto, que vai continuar negociando com os governos a viabilidade orçamentária para a votação dessas propostas.
Quando a gente consulta municípios que serão impactados com a votação dessas legislações estabelecendo piso, há um reflexo imediato nos orçamentos dos municípios, dos estados e da União.
Mesmo favorável à valorização das categorias, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que um novo piso salarial pode sim comprometer o orçamento já engessado e insuficiente, principalmente dos municípios.
Não é só aprovar e jogar a conta para um terceiro pagar, mas são pautas justas, são pautas necessárias, então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Defendo o piso salarial, mas é preciso buscar um equilíbrio para não comprometer as contas públicas.
Estão em discussão no Senado o piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, dos técnicos administrativos da educação básica pública e dos técnicos e auxiliares em saúde bucal, além da aposentadoria especial e de um adicional para os agentes comunitários de saúde e endemias.
O presidente Davi Alcolumbre manifestou profundo pesar pela morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro. Segundo Alcolumbre, o atleta do basquete, conhecido como Mão Santa, deixa um legado que ultrapassa as quadras e se eterniza na memória do país.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ex-jogadora de vôlei pelo Brasil, também lamentou a morte de Oscar, ao lembrar a trajetória do atleta.
Eu tive o prazer, a honra de ir a duas Olimpíadas ao lado do Oscar, que foi em 1992, Barcelona, e 96, Atlanta. E posso falar com toda a convicção que foi um dos atletas que eu conheci que mais tiveram prazer, que mais se dedicaram, vestindo a camisa, né, servindo o país numa Olimpíada ou vestindo a camisa da seleção brasileira.
O Congresso Nacional estará de portas abertas para visitantes durante o aniversário de Brasília.
A visitação terá programação especial pelos 66 anos da capital federal. Os detalhes com Lana Dias.
Entre os dias 18 e 21 de abril, nos horários das 9 da manhã às 13h30 da tarde, os visitantes poderão acessar as cúpulas do Congresso Nacional mediante distribuição de senha. Além disso, dentro das visitas das manhãs, nos horários das 9h30 às 11h, será exibido o filme em realidade virtual Encontro com Darcy, do projeto Visita 360, que destaca o ex-senador na luta pelas questões indígenas. O coordenador de visitação do Senado, Fábio Duarte, contou que a visitação no aniversário de Brasília do ano passado foi um sucesso.
No ano passado, o aniversário de Brasília foi um sucesso de público, pois tivemos também o acesso às cúpulas e uma ampla divulgação. Os visitantes foram em peso para o Palácio do Congresso Nacional.
As visitas das 14 horas e 15h30 terão um tom mais descontraído, com apresentações teatrais do projeto Visite em Cena ao longo do percurso.
O tour institucional comum estará disponível das 9 horas da manhã às 17h30, com saída de grupos a cada 30 minutos. A partir das 4 horas, o roteiro será ampliado aos anexos 2 e 4 da Câmara dos Deputados. Não é necessário agendamento.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e descanso. As respostas vão ajudar a identificar dificuldades, riscos e boas práticas no transporte de cargas. As informações serão usadas para avaliar as ações do poder público na prevenção e no combate ao problema. A consulta vai contribuir para melhorar a segurança nas vias e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta incentiva capacitação de profissionais para atender autistas.
Comissões analisam a instalação de bicicletários em órgãos públicos.
Parlamentares celebram sanção do novo Plano Nacional de Educação.
Boa noite. Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, destaca a sanção do novo Plano Nacional de Educação, ressaltando a participação de trabalhadores da área na construção das metas. O parlamentar frisa o compromisso de destinar 10% do PIB à educação pública nos próximos 10 anos.
O congressista também enfatiza a ampliação do ensino em tempo integral em todas as etapas e a valorização dos profissionais da educação com reajustes anuais acima da inflação. Rogério Corrêa defende que o investimento em educação é essencial para o desenvolvimento do país.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, comemora a sanção do novo Plano Nacional de Educação, que vai orientar as políticas do setor até 2035. O deputado destaca que o texto estabelece objetivos, metas e estratégias, com investimentos equivalentes a mais de 10% do PIB brasileiro.
7 emendas de Cobalcini foram incorporadas ao plano. Entre elas, o congressista ressalta ações para ampliar os índices de alfabetização nos primeiros anos e a inclusão de estudantes com deficiência, além de medidas para reforçar a aprendizagem afetada pela pandemia.
Educação.
Projeto em análise na Câmara garante educação para estrangeiros que estão no Brasil mesmo antes de terem sua situação regularizada. A repórter Daniele Lessa explica o conteúdo da proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia o acesso à educação básica pública e ao ensino superior para pessoas que estão no Brasil à espera do reconhecimento da condição de refúgio ou de visto humanitário. A legislação brasileira já garante o direito à educação para imigrantes e refugiados com situação migratória reconhecida. O projeto, de autoria do deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, busca assegurar esse direito também a quem ainda aguarda o reconhecimento oficial por razões humanitárias ou de refúgio. O texto garante matrícula imediata para crianças e adolescentes na rede pública de educação básica, da educação infantil ao ensino médio, sem discriminação por nacionalidade ou situação migratória. A matrícula deverá respeitar a disponibilidade de vagas, mas poderá ser feita mesmo sem documentos do país de origem ou tradução juramentada, com um processo simplificado, considerando a situação de vulnerabilidade desses estudantes. Quando não houver comprovante de escolaridade anterior, o projeto assegura que crianças e adolescentes passem por um processo de avaliação ou classificação que permita a matrícula de acordo com a idade e o desenvolvimento. Na educação infantil, o único critério exigido será a idade da criança. O projeto também alcança o ensino superior. As universidades federais ficam autorizadas a destinar parte das vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação a solicitantes de refúgio, de visto humanitário e a pessoas já reconhecidas como refugiadas, desde que residam no mesmo estado da instituição. O relator da proposta, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, destacou que muitos refugiados chegam ao Brasil sem documentos educacionais, por causa da urgência da fuga de seus países de origem, e explicou que o projeto busca enfrentar esse problema sem ferir a autonomia universitária.
A condição urgente e emergencial que enfrentam impõe que muitas vezes deixem os países onde se encontram, perseguidas ou sob ameaça, sem condições de organizarem seus pertences, dentre os quais seus certificados educacionais. Para contornar esse problema documental, o projeto autoriza as instituições federais de educação superior a estabelecer processo próprio simplificado para os refugiados que não estiverem de posse da documentação exigida para revalidação de diploma ou reconhecimento do título necessário ao ingresso na instituição.
Segundo dados citados pelo relator com base em informações do Ministério da Justiça, o Brasil recebeu em 2022 50.355 pedidos de refúgio. Desse total, o Comitê Nacional para os Refugiados reconheceu 5.795 pessoas como refugiadas. Entre os reconhecidos, quase metade, 46,8%, eram crianças, adolescentes e jovens de até 24 anos. O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, não precisa passar pelo plenário da Câmara e será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, condena declarações de autoridades dos Estados Unidos contra o Papa Leão XIV. O deputado afirma que a postura afronta valores cristãos e reforça uma imagem de arrogância e intolerância.
Chico Alencar também alerta para o impacto político da atuação do governo dos Estados Unidos em conflitos internacionais. Na avaliação do parlamentar, quem apoia a postura norte-americana está a favor de uma lógica de violência que ameaça o futuro da humanidade.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lamenta o avanço de posturas autoritárias no cenário internacional. O deputado afirma que a política externa dos Estados Unidos estimula a violência, ataca valores humanitários e ameaça a convivência entre os povos.
Luiz Couto afirma que o Brasil não pode se submeter a essa lógica de intolerância. Para ele, o país precisa reagir ao fascismo, preservando a democracia, a liberdade de opinião e o respeito à vida.
Direitos humanos.
Profissionais de educação e saúde podem receber preparação mais especializada para atender a população com transtorno do espectro autista. Proposta nesse sentido está sendo examinada pela Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que incentiva a capacitação de professores e médicos para atendimento de autistas. A proposta também incentiva parcerias entre instituições de ensino superior e redes de atenção à saúde, escolas e outras organizações para promover estágios, pesquisa e ações de extensão. O texto aprovado na Comissão de Saúde reuniu o conteúdo de 3 projetos de lei. A proposta original do deputado Glaustin da Focus, do Podemos de Goiás, incluía nos currículos dos cursos superiores de pedagogia, psicologia e psicopedagogia conteúdos referentes apenas ao transtorno do espectro autista. Mas o relator na comissão, o deputado Ismael, do PSD de Santa Catarina, tirou o detalhamento de conteúdos sobre TEA, que deveriam ser abordados nos casos de saúde. Ele acha que isso engessaria o currículo universitário.
Lembrando que nós temos hoje no Brasil mais de 2 milhões de autistas entre 5 e 9 anos. Exatamente essa idade de inclusão do aluno em sala de aula. Qual a importância e o coração do projeto? Para que os nossos formandos, nossos alunos de pedagogia, possam ter efetivamente uma matéria pontual, específica, específica tratando da questão do TEA, para que saibam enfrentar isso em sala de aula e dar a qualidade necessária e a segurança, não só para os alunos, mas também para os pais. Um grande avanço na educação brasileira.
De acordo com o Censo 2022, existem 2,4 milhões de pessoas com TEA, ou seja, 1,2% da população brasileira é autista, ou 3 a cada 250 pessoas. A maioria são crianças de 5 a 9 anos, 2,6% da população, ou cerca de 8 em cada 300 crianças nessa faixa etária. Segundo o relator, conteúdos específicos sobre atendimento a autistas permitiriam aos futuros profissionais compreenderem os desafios do diagnóstico precoce e tardio e as abordagens educacionais mais indicadas para cada caso. O projeto muda o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ele vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e não precisa ir a plenário. Para virar lei, a medida tem que ser aprovada pelos deputados e pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, apresentou proposta que institui a Política Nacional de Qualificação e Valorização dos Médicos Preceptores. O deputado explica que esses profissionais, que orientam os recém-formados durante a especialização, não recebem pela atividade.
Esse indivíduo, ele não tem salário. Ele atende no hospital, quando às vezes ele é professor da instituição, quando é uma instituição pública, e ali tendo o residente, ele acompanha esse residente, então está tudo incluído. E há médicos que dizem, eu não trabalho sem um reconhecimento. E a gente acaba perdendo muitas oportunidades de ter quadros excepcionais na orientação do residente. Então, esse projeto, ele tem a finalidade de valorizar esse médico, que além de médico, qualificado, especializado, ele agora é um orientador.
Luiz Ovando afirma que a indefinição de critérios da legislação atual gera desigualdades entre programas e compromete a formação dos especialistas. O deputado argumenta que a criação de parâmetros nacionais pode, além de melhorar a supervisão clínica, aumentar a segurança dos próprios pacientes.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, retoma seu mandato após afastamento para tratamento de um câncer e declara que a superação da doença representa um recomeço político, focado na defesa da saúde pública e nos que dependem do SUS.
Nelson Barbudo usa sua experiência para criticar a falta de medicamentos e a precariedade no atendimento, alertando para possíveis colapsos estruturais na saúde. Ele acusa ainda o governo de gastos excessivos e de má gestão da economia, enquanto defende o agronegócio brasileiro.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, destaca a ausência da protonterapia no Brasil. Tratamento avançado de radioterapia com alta precisão e menor impacto em tecidos saudáveis. Ele buscou o procedimento no exterior e critica o fato de o país ainda não oferecer essa tecnologia.
O deputado cobra do Ministério da Saúde maior atenção ao tema, defendendo investimentos e parcerias para viabilizar a protonterapia no Brasil. Paulo Foleto ressalta a importância dos benefícios da terapia, especialmente para crianças com tumores cerebrais.
Comissões. Órgãos públicos poderão ser obrigados a instalar bicicletários e outros equipamentos para os ciclistas, conforme o projeto que está sendo examinado pela Câmara. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Lopes.
O uso de bicicletas no Brasil está cada vez mais frequente, seja por motivos de saúde, para transporte ou como atividade esportiva. Por causa disso, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga órgãos públicos a instalarem bicicletários, guarda-volumes e vestiários para servidores que usam a bicicleta como meio de transporte até o local de trabalho. A proposta altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana e determina que órgãos e entidades da administração pública com mais de 100 servidores instalem esses equipamentos. Porém, a exigência não se aplica em casos em que haja inviabilidade técnica no edifício, comprovada por laudo de perícia oficial. O projeto também permite o compartilhamento desses espaços entre órgãos ou entidades, desde que a distância entre eles seja de no máximo 700 metros. Além de estabelecer definições e critérios sobre suportes, distâncias e localizações dos equipamentos. Segundo pesquisa realizada pela empresa Descarbonize Soluções, divulgada em 2025, 7 em cada 10 brasileiros entrevistados utilizam a bicicleta como meio de locomoção pelo menos uma vez por semana. Na opinião da relatora da proposta, deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, o uso da bicicleta é uma alternativa não só sustentável, mas que também promove uma qualidade de vida melhor.
As soluções tradicionais muitas vezes são dispendiosas e nem sempre eficientes. Nesse cenário, o uso de bicicleta como meio de transporte urbano surge como alternativa eficaz para mitigar esses problemas. A bicicleta contribui significativamente para a melhoria do trânsito, da qualidade do ar e da qualidade da vida das pessoas.
A proposta que obriga a instalação de bicicletários em órgãos públicos segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a CPI do crime organizado no Senado avançou ao ponto de pedir o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Para ele, a investigação teria identificado tentativas de obstrução e irregularidades.
Carlos Jordi concentra suas críticas no Judiciário, apontando que ministros estariam reagindo à atuação do Parlamento com ameaças e alegações de abuso de autoridade. O deputado sustenta ainda que há resistência às investigações.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra o Senado pela demora na tramitação da PEC da Segurança Pública, aprovada com 461 votos na Câmara. O congressista reforça que o projeto atende o clamor da sociedade, que considera a falta de segurança como o maior problema no país.
De acordo com Aloysio Mendes, as medidas listadas pela proposta buscam combater a impunidade, prevendo mais investimentos e impondo penas mais duras. Ele provoca a imprensa e a sociedade no sentido de pressionarem o Senado para aprovar a PEC da Segurança Pública.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a equiparação entre os crimes de ameaça e perseguição, propondo penas iguais para as condutas. Ele argumenta que os dois tipos de violência têm impacto psicológico semelhante e precisam ser tratados com a mesma gravidade pela legislação.
É uma forma de nós enfrentar essa realidade. Chega de ter pessoas ameaçando, que é muito comum, chega de ter pessoas perseguindo, que é muito comum, ou seja, na medida que nós colocamos a ameaça e a perseguição no mesmo patamar, nós temos mais condições de enfrentar esse tipo de crime, de processar esse tipo de crime, de penalizar esse tipo de crime e fazer com que os autores desse crime paguem pelo crime que cometeram e, por outro lado, sirva de exemplo para inibir que outros cometam crime dessa natureza.
Pompeu de Matos também é favorável ao aumento de pena quando os crimes ocorrem na presença de familiares ou crianças. Na visão do deputado, é preciso fortalecer o combate a essas práticas e inibir comportamentos recorrentes em relações pessoais e sociais.
Transportes.
A punição para quem parar irregularmente em vagas rotativas pode ter mais flexibilidade, a depender de proposta que está sendo examinada na Câmara. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei do deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e traz novas regras para a pontuação de infrações na Carteira Nacional de Habilitação em caso de parada irregular em vagas rotativas. O texto acaba de ser aprovado na Comissão de Viação e Transportes, onde o relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, explicou que a intenção é proteger motoristas que, em situações pontuais e imprevistas, acabam cometendo a infração de forma ocasional.
A pessoa vai lá, para, chega numa cidade e para naquele estacionamento rotativo. Por algum motivo, ele foi num banco, atrasou, não foi atendido e ele perdeu o prazo daquele estacionamento. Quando ele volta, ele foi multado. E ele vai a uma pontuação na habilitação dele. A gente acha isso muito injusto. Está mudando essa lei.
O foco da mudança é punir principalmente a reincidência dentro do prazo de 12 meses, segundo o deputado.
A pessoa ela vai ter direito a ter 3 reincidências nesse processo. Na quarta reincidência é que ele vai ter a pontuação, não que ele não vá ser multado. Se ele parar numa vaga rotativa e não tiver o cartão azul ou qualquer coisa assim, ele será multado, mas não será pontuado na sua carteira. A partir da quarta multa, aí sim começa a contar a pontuação.
A proposta distingue a infração ocasional daquelas que acontecem repetidas vezes pelo motorista. Zé Trovão avalia que as multas já cumprem a função punitiva e representam o principal inibidor de novas infrações. Já a pontuação na CNH seria uma pena acessória que, de acordo com o deputado, causa mais embaraços ao cidadão de bem do que punição efetiva. Em caso de aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, o texto poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a oposição por tentar atrasar a tramitação da PEC que põe fim à jornada 6x1. Na avaliação da parlamentar, os críticos da proposta querem adiar o debate para evitar o desgaste eleitoral que seu posicionamento contrário à mudança pode causar.
Segundo Érica Cocai, a proposta apoiada pelo governo busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e tem o apoio da maioria da população. Para ela, a oposição evidencia seu lado quando defende a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e ignora a pressão das ruas pelo fim da escala 6x1.
Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, defende o fim da escala de trabalho 6x1, argumentando que os trabalhadores sustentam o país, mas enfrentam jornadas exaustivas, baixos salários e pouco tempo com a família.
A deputada também aborda a precarização do trabalho por aplicativos, criticando propostas legislativas que não garantem direitos básicos, como remuneração adequada e proteção em casos de acidente. Talíria Petroni sustenta a necessidade de ampliar direitos e dignidade para trabalhadores.
João Daniel, do PT de Sergipe, rebate críticas da oposição e de setores conservadores, que, segundo ele, questionam a capacidade do trabalhador de gerir seu tempo livre, adquiridos com o fim da escala 6x1. Para o deputado, a afirmação perpetua a visão escravagista da elite brasileira.
João Daniel cumprimenta o governo pela proposta apresentada e acena para centrais sindicais e trabalhadores mobilizados em favor da proposta. Para ele, o fim da jornada 6x1 vai garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores, ampliando o tempo para a família, a saúde e o lazer.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain.
and she learns we are two. If I fell in love with you,
onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville.
Time. what's right.
Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Um em cada quatro estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Is there a time for high street shopping, to Ribbons, daytime for Christmas trees.